em São Paulo tá escuro como se fosse noite.
Ah, para chuva?
Tá chovendo desde madrugada e agora o tempo fechou muito, com a luz acesa e tá muito escuro.
Por isso que o fim de semana vai ser bonzinho.
Quarta-feira deu um vendaval, nossa, porque eu falei para vocês, faz muito tempo que não chove bem Curitiba, assim, né? Isso são chuvas espaçadas que estavam dando. Só que, assim, sei lá, uma vez por mês. E aí, quarta-feira de noite deu um vendaval, isso aqui serviu só para o vento acabar com a luz e com a internet do povo, assim, porque.
Só pode destruir.
Aí, só para destruir, exatamente.
Deixa eu ligar aqui, então. Vamos começar as sobreviventes do curso. Como é que é? Os outros pediram para sair.
Pediram você.
Agora vamos ver quem vai ser a última eliminada da nossa
Tá
temporada.
na final, tá na final.
Agora é para valer. Era 5 dias, 5 concorrentes, sobrou 2 para a última, né? De quem vai levar o certificado de ouro, né? Pô, do jeito que foi, né? Pá, 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 pá.
Pois é.
O que eu vou fazer? Faz parte. Uma semana inteira
Puxado, né?
é puxado, é. Não tem para todo mundo. Bom, deixa eu fazer uma pergunta bem. Paula, se quiser gravar, fica à vontade.
Tá bom.
Vocês duas conhecem bem a norma, né?
Sim.
Sim, pois é. A gente estava com um grupo com o pessoal ali conhecendo. A Glaucia tem que abrir o microfone.
Eu fechei porque a chuva, gente, tá uma coisa horrorosa.
Tu é de São Paulo, do capital?
Eu sou de São Paulo e
Não, tu
saí daqui.
estás, né?
Eu sou daqui, dei uma passeada pelo Brasil e pelo mundo e voltei para cá.
Sim, mas tu tá em São Paulo, capital.
Em São Paulo, tô em São Paulo.
Disse que tava bem quente aí, né?
Tava. E agora tá caindo o mundo.
É. É, pelo menos dá uma refrescada.
É trovão.
Não, aqui no Rio Grande do Sul tá chovendo muito, muito. Agora a gente tá enlouquecido aqui. Eu tô com a moça aqui, que faz a limpeza aqui em casa. A minha esposa estava dizendo, lava os lençóis, lava tudo, porque agora vai ficar até quarta-feira sem chover. Depois de muito tempo, vai ter uns 4, 5 dias sem chover. Tá difícil, sabe? Porque a umidade, bom, aqui nem Curitiba a umidade, aqui São Paulo é seco, mas aqui a umidade é muito alta. Então, quando ainda não chove, as coisas não secam. Eu lavei um jogo de lençol do meu guri, hoje é sexta, eu lavei quarta-feira, ele tá molhado ainda.
Nossa.
Ele tá molhado ainda. Eu vou
É.
ter que voltar a ter uma secadora. No começo da minha vida aqui, eu tinha uma secadora daquela, mas aí estraga, a gente bota fora, porque elas não duram.
É, e aqui eu tenho agora um lugar muito pequeno, né?
Sim.
Então eu tenho uma lave seca, mas eu tive um namorado em Porto Alegre por 4 anos.
Então tu
E eu
conhece o clima.
vou muito a Porto Alegre, fui muito a Porto Alegre, né? Eu tenho uma grande amiga do Passo Fundo, de vez em quando eu vou a Porto Alegre, depois eu vou até Passo Fundo.
Sim.
Então, eu conheço bem a realidade aí.
Nossa, é muita umidade. Então, bom, a nossa umidade média é 85, 85% o ano todo, né? Então, agora tá. Nós estamos aqui lavando coisa porque a gente vai sair. Mas o que eu estava falando com vocês é que vocês duas mais acho que as são não. Conhecem mais a tempo, a norma, estão acostumadas, né? Então, a minha ideia, se vocês concordarem, a gente fazer um bate-papo aqui sobre os requisitos, se tem alguma dúvida em relação até o 4, né? 8.4. Eu imagino que você seja que nem eu, sabe o que é o 2, sabe o que é o 3, sabe o que é o 4, sabe o que é o 5 de cabeça, né? Depois que tu falou, eu identifiquei que tu é da How to Lab, né? Eu te acompanho, tu tá toda hora botando nos grupos ali, então tu tá até um nível de conhecimento
É, na
provavelmente acima
verdade,
do meu
um
aí.
cliente me pediu dos critérios de auditoria, tinha lá um certificado lead assessor.
Sim. Eu já assinei ele, tá?
E aí,
Aí... Ai, que bom.
Eu já assinei, já assinou. Quando eu vi.
E assim, realmente, eu fiz esse de 40 horas quando eu fiz o mestrado, né?
Sim.
E quando, que lá o mestrado era uma semana para cada coisa, a gente teve um de auditoria, né? Um mestrado em módulos, sistema de... chama? Ah, é o nome de uma cidade lá. Bolonha. Sistema de Bolonha. É um sistema que você tem uma semana de cada... de cada item da norma, digamos assim. É. E é muito interessante que é um convênio de 6 universidades.
Na Itália?
Não, eu fiz Barcelona e Algarve. Que são, é como são 6 universidades, o sistema de Bolonha é um sistema, é só o nome dele, não faz parte dessas seis universidades. E aí cada ano o curso começa num local, mas, por exemplo, o professor... professor de incerteza é o mesmo, o melhor professor das 5 universidades. Aí ele se desloca até o local e dá aula por uma semana. E uma semana a gente só tem aquilo, não é aquele curso que você tem que se desmembrar entre as disciplinas de um professor, as disciplinas de outro. Não, é uma semana só com aquele professor e você sabe que ele não vai estar ali semana que vem, porque ele pode ser da Noruega ou de outros países, da Polônia, que são os países que fazem parte desse grupo. Então, eu tive essa semana de auditoria ali de assessor com uma professora do Instituto do IPAC, de
Portugal,
e foi excelente, ela é de Moçambique, mas atua com o IPAC. E foi excelente, foi uma semana incrível.
Quem é? Eu conheço uma de desencontrar por eventos e calma, moça, que eu esqueci o nome dela, de Moçambique, muito querida, muito simpática.
Vou pegar o certificado, porque já tem 12 anos.
Ah, eu pensei que tinha sido recente isso.
Não, isso foi quando eu fiz o curso em 2008.
Ah, tá. 2009. Tá. Desculpa, é que tem uma. Ela teve até no Brasil ano passado, no Congresso, em Minas. Muito querida. Tá. Esqueci o nome também dela. Pode ser que seja a mesma, que eu acho que ela era do IPAC também.
Tá. E aí, quando saiu a 2018, a 19.011 de 2018, eu fiz um curso online de atualização dela só. Eu não fiz um novo lead acesso. E aí, como agora me pediram um orçamento de consultoria, de auditoria, e nos critérios estava o certificado lead acesso, eu falei, não, realmente, né? Tantos anos, já 12 anos.
Sim.
Que eu nunca fiz um aqui. E aí não tinha mais como justificar com tendo saído a 2018, né?
Sim.
Então, aí eu resolvi fazer isso.
Legal. Ah, não, sim, porque a gente nota que vocês do... E a Ana Paula, pelo jeito, é na prática de laboratório, né, Ana Paula?
É, exatamente.
A gestão do laboratório, né?
É, bom, vocês sabem que a gestão do laboratório faz a gente aprender muitas vezes aos tapas ali, né? mas assim, desde o início eu gostei muito, e aí eu de lead assessor nunca tinha feito também, né? Já era uma coisa que eu pretendia fazer há bastante tempo, um curso que eu pretendia fazer. Mas eu já tinha feito uns 3, provavelmente, ao longo, assim, da gerência, da época que eu estou na gerência do laboratório, eu fiz uns 3 interpretação da norma, fiz uns 2 auditoria interna, então acaba retindo muito conteúdo e na prática e já... É claro que alguns itens a gente sempre fica com dúvida, né? Então, por exemplo, como eu tenho bastante experiência na minha área, no laboratório que eu trabalho, é claro que às vezes falta abrir um pouco para outras realidades, sim, digamos assim, né?
Sim.
Então, é isso que eu estou buscando agora, na verdade. Por isso que eu até comentei com vocês que eu estou indo 2 vezes por semana lá nesse laboratório, dando um apoio e tudo. Então, para mim tem sido super bom, porque daí eu consigo fazer esse curso, eu consigo fazer outros trabalhos, né, de consultoria ambiental, enfim, está acompanhando outros tipos de trabalho também.
Sim. É repertório, né, Ana? Consultoria é repertório.
Vocês que dão curso sabem que a minha posição, quando eu falei ali também, né, é facilitadora, porque a gente aprende também.
Sim.
A gente aprende muito. Né? Muito. Eu curto muito. Eu prefiro o convívio pessoal, né, num curso, porque daí é mais ainda que a gente conhece a pessoa, né? E é uma coisa que fica para a vida, né? Mas é bem interessante mesmo. E até eu vou dizer, depois eu boto no grupo ali, agora cedo eu recebi de um amigo, o Nigel Croft, ele era o presidente do Conselho da ISO 9001, até ano passado, no mundo, e ele era da PSERC, que é a maior certificadora de Portugal, que tu deve conhecer lá, né? E da PSERC Brasil, eu era também ligado à PSERC Brasil há alguns anos, a gente acabou ficando amigo, e eu fiz um masterclass de gestão com ele faz uns 2, 3 anos, e ele mandou, ele é acadêmico, existe a Academia Brasileira de Qualidade, ele é um dos acadêmicos, e agora dia 14, live da ABQ sobre as certificações em tempo de Covid, provavelmente eles vão falar muito sobre a auditoria remota, depois eu boto no grupo ali, no canal do YouTube deles,
Certo.
é uma aula, ele é um baita professor, assim, né? Bom, ele no ano que ele estava, no mês que ele estava fazendo o Masterclass em gestão, que eu dava com ele ali em São Paulo até, ali na Paulista, 3 dias depois ele recebeu, ele nos mandou, tudo orgulhoso, né? O homem da qualidade mundial. É um cara que saca muito, sabe?
Legal.
E aí a gente também bebe nessas fontes, né? Tem que ser, né? Porque...
Sim.
E aí, acho que essa live vai ser bem interessante. É bom que fique essa. Depois eu mando para vocês ali.
Ah, quero sim.
E é dia 14, não sei que dia é dia 14, acho que é quarta que vem.
É quarta-feira.
Até olhei a minha agenda e vi que eu vou poder assistir ao vivo. Porque é melhor, porque depois, ao vivo, a gente fica na expectativa. Depois, quando é pra, a gente
É,
começa a
grava.
passar para frente. Eu sou assim, pelo menos, né? Live tem que ser ao vivo para mim assistir toda ela. Eu sou meio vagabundo nessa questão de ficar vendo YouTube.
É, eu tenho um plugin de aceleração, não sei se você conhece. É uma extensão do Google Drive e você consegue ver vídeos mais rápido. Porque a velocidade da fala, ela é muito lenta. Você consegue. Eu tenho vídeos que eu assisto até 2 vezes mais rápido.
Ah, não conheço, não conheço.
É um plugin. É Speed Video, alguma coisa
Meu
assim.
filho deve conhecer isso, porque meu filho é youtuber, então. Quer dizer,
E os meus próprios vídeos, quando eu vou editar os vídeos do YouTube, que eu tenho que procurar erro, pois assim, eu mesmo assisto os meus vídeos em 2,2, 2,3, falando bem rápido, sabe?
sim.
E então acompanho bem, assim.
Ah, que bom, vou tentar isso.
Pode
É que
instalar aqui, dá
às vezes
certo.
dá uma pausa mesmo, né? Dá um negócio. Mas não é por vagabundar, né? Não é por, é
Não
porque
é.
realmente é meu estilo. Eu não sou muito de ver televisão, assim, né? Então, daqui a pouco, se a conversa tivesse num livro, eu leria numa boa em 4 dias, mas é meu estilo. Assim. Como é que
Ah,
eu...
eu tô preguiçosa
Não, para
para
livro eu fico,
ler,
mas aí
para
o vídeo começa a ver, daqui a pouco começa a devanear, sabe? Assim, ao vivo não, porque ao vivo, tipo, fica a expectativa do que vai ser falado, e depois eu vou poder ver. Né? E o
Não, e
problema é que
tem
agora a
muita.
gente não tem... Oi? Desculpa,
Não,
querida.
e tem muita coisa acontecendo também, né? Muita live que a gente quer acompanhar, muito conteúdo. E aí você acaba, uma hora cansa, eu acho que, né? É,
Eu no
tem
começo da
isso também,
pandemia, eu
tem
mesmo
isso.
fazia live, era convidado para live, fazia uma vez por semana, assistia. Agora, quando abro as lives, nem abro mais.
Nossa, é. Eu fiz uma.
Eu fiz umas
Uma
três,
só que
fez uma.
a Andrea da Certificar me convidou. E
Certificar sou
aí.
eu. Não tem outra.
Desculpa, da Conformitar.
Ah, tá.
Andréa dos Anjos, da
Ah,
rede da Conformitar.
sim, André,
E ela me
Etienne, sim.
convidou, e aí eu falei, ah, não vou negar, né? Aí eu
Minhas
fiz,
amigas.
mas. Porque eu tô no digital há muito tempo, né? Eu faço vídeo no YouTube desde 2013. Então, quando estourou esse monte de gente aí no, fazendo live, eu falei, não, gente,
Pô, eu ia te convidar para uma live de segunda-feira, mas
não.
deixa.
Nossa, segunda-feira, num feriado, nem pensar.
Tô brincando.
Nem pensar.
Uma live
Eu
sobre
tenho o pessoal
cerveja.
da TypeB também que me chamou para
É, eu
uma.
fiz com eles também uma, é
Eu
verdade.
fiz uma com a TypeB, então uma galera nova aí,
É uma gurizada, né?
bem gente boa, então fiz uma com eles. Mas assim, que me convidaram só.
É,
Mas
não, eu
não.
também. Eu nem sei
Tá.
começar a live do meu. Aqui pela SBM a gente tem um monte de live, eu já fiz. Mas daí é lá pelo YouTube, né? A SBM tem um canal bem interessante. Não sei se vocês conhecem. e tá tendo umas lives ou até uns vídeos, assim, bem, claro, bem ligado à metrologia, né? Bem focado, assim. Bem, o pessoal do Inmetro, bem interessante, assim, as lives. E os vídeos ficam lá no canal do YouTube. A Paula nunca quis aparecer nos vídeos, né? Não sei porque a Paula... As meninas da SBM não gostam de mostrar... A única que mostra a carinha pra gente é a Gabi. Ela abre ali, a gente vê ela, né, de tarde. A Paula é vergonhada, não quer mostrar, né, Paulinha?
Ela eu só não escuta. Gosto.
Aí, viu?
Fico por trás das câmeras.
Mas tudo bem. Mas vamos voltar lá. Aqui. Não, a minha ideia, tá, é a seguinte... para não ficar tomando tempo, e o pessoal quando vai assistir depois mais tarde o curso, o que eles estão interessados é justamente nessa discussão, que eu estou percebendo, né, sobre como auditar os itens. Então, como eu estou com... Né, tem um cachorro. Como é que está a chuva? Eu estava com uma cara de preocupada antes, agora passou a tua cara, Glaucia.
Ah, está mais claro. Tá mais...
Com uma cara assustada, tu olhava para o lado, assim, a gente viu teus olhando desse tamanho.
Muito... Eu tô bem na Paulista, né? Eu tô aqui na Avenida Paulista. E aí, tudo acontece, né? A ambulância que passa, é bombeiro, é helicóptero tentando pousar, você fica vendo as coisas aqui, você fala, gente...
São Paulo é outro mundo, né?
Então, sim, mas tá bem.
Tudo acontece em São Paulo.
Sim, São Paulo é metade do Brasil. Mas então a minha ideia é que vocês, já que vocês duas, né, não precisa nem ir para outra sala, até porque fica gravada a discussão, se vocês permitem, é claro, né?
Aham, claro. Fica
gravada a discussão entre vocês. E vamos auditar o 2, o 3 e o 4.
Tá bom.
Pode ser? Pode ser? Quanto tempo vocês acham que vocês precisam? Uns 20, 30 minutos?
É, uns 20 minutos, eu acho.
Tá, então vamos fazer assim, são 9h25.
Uhum.
5 para as 10, então eu abro aqui. Eu vou ficar ouvindo um pouquinho também.
Tá.
Tá? Então tá. Daí a gente faz aquela discussão, tá, e aí essa discussão a gente transforma ela no vídeo. Então eu estou convidando as senhoras, senhoritas, senhoras, para ser instrutoras junto.
Então,
vamos
lá.
Ó, Glaucia.
A única coisa, Ana, é que eu vou passar um café ali. Aí você vai ver, eu vou
voltar aqui. Onde é que é o endereço mesmo?
Da Paulista, 1745.
Ah, é perto da Fiesp?
É, a Fiesp está ali.
Ah, viu? Ó, que
vejo a Fiesp ali. Na verdade, eu não vejo bem porque tem o Parque Trianon, né? Não sei se dá para
perceber. Perto do MASP, estamos bem localizados.
Aqui é o Parque Trianon?
Olha só. Que legal.
Não dá para ver nada, na verdade. Porque tem um vermelhinho do MASP ali no meio das árvores, você dá para ver.
Olha que bem.
Eu moro aqui.
Então, na próxima vez, eu sei onde é que eu vou tomar um café quando for a São Paulo.
Tá.
Eu fico no hotel bem pertinho aí atrás, eu esqueci, na acho que é a Jaú.
Na Santos ou na Jaú?
É a primeira.
A primeira é a Santos.
Então, é a Leme da Santos, bem pertinho desse parque aí. Bem pertinho, esqueci o nome do hotel.
Não é aquele... Você fica no Renascença, não?
Não. Menos?
Fala, nossa!
Não, é um hotel de rede, não lembro o nome agora. Não, é um pequenininho, tem uma entrada.
Renascença, Ana, aqui em São Paulo é coisa de R$1.800 diária.
Ah, não,
nossa,
não.
Rafael!
Já passei na frente, inclusive, na mesma calçada do Renascença. Já pisei na calçada.
Eu gosto, quando eu crescer, eu quero ser igual ao Rafael.
Não, já pisei na calçada do Renascença, tá? Já pisei uma vez. Outra vez eu atravessei a rua, vai que os caras cobrem. Então tá, bom trabalho.
Então tá, até mais.
Tá bom.
Então tô aqui, tá, Ana? Tá bom.
Eu vou compartilhar, então, o Google Docs.
Ah, você vai ver, tá bom. Eu tô com a Norma aqui, vou falando.
Tá.
Acender a luz. Tá tão escuro que eu vou ter que acender a luz. Pronto. Agora aqui eu já posso fechar a câmera. Tô aqui, tá? Pode falar.
Vou colocar aqui exercício 9 do 10.
Você é gerente técnica e da qualidade?
Sim.
Tá.
Ó, mandei o convite lá para você.
Tá abrindo.
Você já avaliou o laboratório só com a opção B, Glaucio?
Com a 9.000?
Isso.
Não. É que não existe só, a B é para quem tem
A 9.000.
9.000, mas você avalia tudo.
É, eu fiquei com dúvida nisso. Como que era a avaliação se você coloca só a opção B, por exemplo?
Não, é inteira.
É tudo normal?
É tudo normal. A única coisa é que o laboratório tem essa opção de fazer esse paralelo, né? Mas ele tem que apresentar tudo. Até onde eu saiba, a CEGEP audita tudo. Não tem essa coisa assim, ah, ele já é 9 mil, eu não vou auditar essa parte.
É, porque não adianta isso que eu ia falar, porque esses itens aqui, a gente vai ver quando estiver auditando, por exemplo, controle de registros, o controle de documentos, né? A gente vai pegar registro técnico e vai ter que observar todos esses itens aí também. Então, não tem como desmembrar, né?
Ah, já tô aqui, tá?
Tá.
Vou ler o 8.2. A gerência do laboratório deve estabelecer, documentar e manter políticas e objetivos para o atendimento ao propósito desse documento e deve assegurar que as políticas e os objetivos sejam reconhecidos e implementados em todos os níveis da organização do laboratório. Vou ler o outro que já faz parte.
Tá.
As políticas e os objetivos devem abordar a competência, imparcialidade e operação consistente do laboratório. Aqui, bom, antes tudo isso estava bem no manual da qualidade, né? Vinha lá as políticas e os objetivos. Mas agora o pessoal até acha que não precisa mais, conforme eles vão começando a norma, o pessoal acha que não precisa até que chegue aqui. Como não está dizendo em cada item exatamente, porque antes tinha assim, item de compras, de aquisição, né? Que antes chamava aquisição, vinha lá, qual definir a política, estava bem claro quais itens tinham que ter política. As pessoas, você era mais fácil você fazer a política de compra, política de contratação de pessoal, todas as políticas que tinham na norma. Agora ficou, se o laboratório estabelecer uma política, já está conforme. Então, isso é assim, acho que é de tudo que eu sinto mais dificuldade é encontrar essa política, porque nem sempre o laboratório sabe que tem. Às vezes ele tem, assim, como, digamos, na cultura dele, né, do o que comprar, de não comprar só o mais barato, de contratar pessoas qualificadas. Ele tem essa cultura, mas ele não registra isso. Ele nem sabe que isso. Ele nem reconhece isso como, né? Eu também acho que tem uma tradução ruim a palavra em inglês ela é policy. Uhum. E policy é mais como cuidar. Então, assim, você está lá no aeroporto, tem assim, policy your luggage, quer dizer, cuide da sua bagagem, sim, sabe?
Uhum. Uhum.
Então, a palavra política, a tradução que veio aqui, eu acho que ela teria que ser mais como a filosofia da empresa. Em relação a essas, não sei se você entende dessa maneira.
Sim, sim. Não, com certeza. Legal. Um comentário legal, verdade.
Então, às vezes, na auditoria, às vezes a gente acaba tendo que explicar para a pessoa o que é ser a primeira auditoria, se a pessoa não é acreditada. Uhum. Explicar o que é política para tentar pegar essa parte. Geralmente, eu coloco uma melhoria de que isso tem que... Quando eu percebo que tem a política, mas ela não está registrada... É, coloca uma melhoria de que isso tem que ser formalizado.
Uhum.
E quem tem o manual da qualidade já fica mais fácil, já vai estar lá. Alguma política sobrou da norma anterior, e aí a gente consegue auditar.
Sim. Não, e aí é a importância de novo da imparcialidade ali, né? Porque competência, imparcialidade e operação consistente é o que sustenta a norma, né? Então, o laboratório vai ter que estabelecer alguma coisa nesse sentido.
Sim.
Né? Se ele está fazendo tudo, atendendo todos os outros, ou pretende atender todos os outros, né? Isso aqui é um...
Aí aqui na política dá para ver se, por exemplo, na de compra, se ele citou alguma coisa de... Primeiro os critérios técnicos e depois o favorecimento de algum outro fornecedor, sabe?
Uhum.
E aí dá para avaliar, digamos assim, a qualidade da política. Além dele ter, né, que é o do item 821, o item 822 ela avalia a qualidade disso que está escrito.
Uhum. Então, eu vou escrever aqui no nosso documento.
Tá. Deixa eu pegar meu chá
aqui. Vou colocar aqui. Eu vou continuar lendo 3, 4, 5, tá? A gerência do laboratório deve fornecer evidência do seu comprometimento com o desenvolvimento e implementação do sistema de gestão e com a melhoria contínua de sua eficácia. Toda a documentação, processos, sistemas e registros relacionados com o atendimento aos requisitos desse documento devem ser incluídos, referenciados ou vinculados ao sistema de gestão. todo o pessoal envolvido em atividades de laboratório deve ter acesso às partes da documentação do sistema de gestão e informações relacionadas que sejam aplicadas, sejam aplicáveis às suas responsabilidades. Tem um carro aqui, não sei se estão escutando um carro de som. Deixa eu ver se eu fecho aqui a
tá. Porta. Tá.
Vamos ver se melhora agora. E além disso, eu tenho alguns interferentes, que é um cachorrinho de 9 meses também, que ele fica no meu pé aqui, quer atenção, enfim.
O quê?
Não, eu falei que eu tenho alguns interferentes, que aí também tem um cachorrinho de 9 meses que ele quer atenção, e aí ele fica aqui no meu pé.
Aham. Uhum. É como você falou a idade, eu pensei que fosse uma criança.
Ah!
E aí eu não costumo com a idade de cachorro. Eu tenho uma criança no pé, só. Então, vamos lá.
Tá.
Bom, o 823, uhum, a gente vê durante que toda a auditoria, né? Se teve, uhum, recurso, se liberou dinheiro. É. Ele é geral e pode estar um pouco amarrado lá no item 8.15, quando faz a entrevista do sistema de gestão, uhum, né? Da reunião de análise crítica.
Aham. Uhum.
8.15, não. 8.9. Antes ele era 8, o 4.15. 8.9, tá. Uhum. E aí, então, isso a gente vê durante toda a auditoria. E se tem melhoria, principalmente quando vai de um ano para outro, você vê as melhorias, né, que foram feitas.
Com certeza.
Às vezes comprou um sistema novo, né, mudou, fez uma reforma, essas coisas de melhoria mesmo. Isso daí, geralmente, acho que é um dos últimos itens que eu faço no relatório. Que aí você escreve que, né, o que foi observado.
Aham. Uhum. E aí é visível ver também, né, o comprometimento da gerência, enfim, os investimentos. Porque, ao mesmo tempo, você falou assim, ah, dá para perceber... É, de um ano para outro, quando o pessoal faz reforma, faz melhoria, e dá para ver também quando o laboratório está abandonado, né? Quando pessoal não está nem aí, e assim, não é política realmente da gerência em se preocupar, né? Com a estrutura, enfim, já vi isso em outros laboratórios, no meu não, graças, né? Porque isso tem tudo a ver até com o crescimento e com o andamento da qualidade, né? Você não consegue implementar nada se não tiver o comprometimento.
Não tem. Aí, acho que é um dos requisitos gerência. Que... Desde outra vez eu falo, é um requisito que eu não precisava escrever, né? Que a gerência tem que estar comprometida. Se ela não tiver, não, nunca sai.
Não, não sai nada.
Bom, você quer escrever agora ou...
Não, pode ir falando.
Tá. O 824 também vejo durante todo o tempo, né? Todos os documentos avaliados estão vinculados, se eles estão citados, a amarração de rastreabilidade documental, uhum, né? É, aí vai em todo momento, vai olhando.
Uhum. E
O
acesso, né? Tem relação ao acesso.
É. Aqui, na verdade, esse aqui eu não vou dizer que eu não audito. Eu, assim, se por acaso eu percebo que a pessoa não tem o acesso, Aí ele cai aqui, mas não é algo que você tem como perguntar para alguém. Você tem acesso, todo mundo vai ter que ter.
É, sim, é, é claro. É,
então, não é algo de se entrevistar ou de se buscar em um determinado momento. Se durante a auditoria for percebido que a pessoa não tem acesso ou é, não tem acesso por senha, eu pego muito aqui, mas também ligado lá ao 7.11 de dados, né? Naquela questão de tentar fazer perfis no sistema LIMS, a pessoa fica sem acesso a alguma parte do... Os perfis nunca dão certinho, assim, ah, você é só analista, você faz só isso, você é só... Então, tem algumas telas que, às vezes, as pessoas não têm acesso e deveriam ter. Mas se liberar para todo mundo, teria que mudar toda a estrutura dos nomes, dos cargos.
Sim. Também é verdade, é um exemplo. Aí eu coloquei uma percepção, né? Então, por isso, perceber se todos os funcionários possuem acesso. Tá. 8.3.
8.3 eu acho que é o mais clássico, né? Que as pessoas mais acham que é o sistema de gestão, que é documento. E ele é bem simples, né? No sentido de ver o que tem. Só eu vejo o pessoal se confunde muito no externo. Fala, desculpa.
Não, pode continuar. Tá, teu raciocínio. Esse é o comentário.
É, eu vejo que o pessoal se bagunça no externo, né? Eles não sabem até onde controlar, ou põe muita coisa na tal da lista mestra, que não necessariamente. Então, acho que o conhecimento desse externo, qual que eu preciso revisar, qual que eu não preciso revisar. É a grande dificuldade aqui. Quer dizer, dificuldade não. Quando se dá mais não conformidade. Então, como é que você faz com os externos aí no seu laboratório?
Nossa, quando eu comecei esse controle, eu fiz uma limpa, que é o que você falou, porque tinha muito documento externo que, assim, não precisava. É realmente isso. Se confunde no controle mesmo, né? Então, assim, os principais documentos que são os da SEGECRE mesmo, que tem que tá controlando, tem que estar de olho se foi revisado, né? E aí eu faço a lista mestra e vou verificando com frequência a revisão desses documentos mesmo. Então, agora...
É isso.
Não tem muito. Acredito que não tem muito segredo,
eu sempre,
né?
Eu sempre instruo o pessoal a dividir os externos em dois tipos. Naqueles que a gente precisa ir atrás de uma revisão nova e daqueles que a gente vai olhar a revisão no momento de usar o documento. Então, por exemplo, na SEGECRE, é aquele de preços, né? Dos preços dos auditores, dos preços das anuidades. Você não precisa ter ele na sua lista mestra. E quando você for fazer o pagamento, quando você for agendar a auditoria, você vai pegar o que está valendo. Você tem que se atentar àqueles que podem mudar, e aí você muda a sua rotina. Então, é o de amostragem, o 57, o de proficiência, o 26.
A
lista de 26. Então, se a pessoa pega toda aquela lista do Imetro e vai...
E nem precisa, né? Porque tem uns ali, por exemplo, que...
Então, é bom ter esse crivo, assim, do que se mudar na NIT, eu preciso mudar aqui no laboratório. E o que se mudar lá, tudo bem. Quando eu for fazer aquela etapa de novo, igual, como que é para mandar os documentos da auditoria, o Forcegec lá 17, o renovação de escopo.
Você vai lá isso, e consulta, né?
Você não precisa estar na sua lista mestre de externos.
Senão
está muito grande.
E, assim, na prática mesmo, na dinâmica, o que que eu faço? Por exemplo, eu baixo, né, eu salvo o documento numa pasta lá de normas do sistema, uhum, do laboratório, e, como você falou, eu salvo só essas principais, eu não vou salvar, por exemplo, a norma que está relacionada a preço, a norma que está, enfim, uhum, relacionada... Né,
é, o que eu tenho feito nem sempre funciona, nem sempre funciona porque nem sempre o site de meta dá para baixar, né? Ele dá uma alta frequência de erro. Mas isso, em vez de você colocar, baixar o documento, na lista mestre eu tenho o link.
Entendi.
Então você não baixa na máquina, você põe o link do endereço do Imetro.
Mas mesmo assim não dá erro? Porque o meu receio é esse. Por isso que os principais de rotina mesmo eu baixo. E aí eu vou consultando para ver se não mudou alguma revisão, né? Tá. Então, sempre que eu vou abrir ele, eu vou consultando. Porque isso que é o problema. Porque às vezes...
Sim, a gente está naquela
site,
hora...
Tá fora do ar, nossa.
É, eu entendo.
Aí é bem... Mas aí é isso mesmo. De, os outros documentos eu nem... Eu acabo nem mantendo eles, não. No computador, porque se mudar é só o trabalho de ficar baixando e você nem vai usar por um ano, às vezes você não usa alguns ali, né?
Bom, aprovação. Acho que é uma coisa bem fácil, né? Olhar quem tem autorização para fazer isso e se a data de emissão está batendo antes. Isso daí acho que é uma coisa que a pessoa já faz bem. A periodicidade também na sua deve estar na lista mestra, pelo que você falou. Tem uma coluna lá, de próxima edição.
Sim.
Tá aí. Acho que dificilmente chega a esse ponto de passar, sei lá, 2 anos sem... sem nenhuma
sem
revisão.
Sem revisar.
Quer dizer, até tem o pessoal que relaxa, mas aquele pessoal que está realmente tocando a qualidade, é difícil chegar nesse ponto. Não sei.
Você diz que...
Ficar 2 anos sem nunca ter alterado o documento.
Ah, você diz interno mesmo, né? Assim, dessa vez. Não, é difícil. Nossa, muito difícil. Talvez, assim, algum tipo de registro que já está bem... Mas sempre tem uma melhoria para fazer, né? E assim, essa como acaba tendo bastante documento, eu criei, assim, até com um sistema informatizado fica mais fácil, né? E de criar uma política que ele só tá liberado, ele é liberado automaticamente após a minha aprovação, digamos assim. Porque senão o pessoal começa a mexer na lista mestra... Ou, não, eu até travei a lista mestra para poder realmente ter um controle efetivo, assim.
Sim.
Porque senão começa a gerar confusão. Aí, senão, cada um consegue alterar e já, digamos, mexer na lista mestra. Isso, quando é manual, é muito ruim, né? Porque nossa, dá uma confusão. Aí o pessoal entra, altera a lista mestra e tem que ter
não,
uma...
Não pode, tem que ter
não, uma... É. Tem que ter, nossa, um controle bem grande.
Na verdade, a alteração da lista mestra, ela tem que fazer parte do processo, né? Então, faz a sugestão de melhoria, faz alteração, vai para aprovação, aprovado, faz alteração na lista mestra.
Uhum.
Né? O processo de gestão melhor é esse.
Sim.
Bom, revisão e situação atual, letra D, também é visto durante toda... o tempo, né? Sempre que você acha alguma coisa, você dá uma olhada na lista mestre para ver se tá batendo. Disponibilidade no local bate muito com o item 8.2 que a gente acabou de ver, né? Sobre todo o pessoal ter acesso ao sistema, então querendo ou não já entra aqui. E também aquele de amostragem, que também fala que o procedimento de amostragem tem que estar disponível no local.
Ah, sim. É, com certeza.
Identificação unívoca. E Não, absolutamente. É.
Quando tá bem controladinho, é difícil ter dois documentos com o mesmo... Né? Se a pessoa atualiza sempre a lista mestre, como você falou, faz parte do processo ali, tá bem organizado. Então, é difícil ter dois documentos com a mesma identificação.
Isso acontece quando as pessoas substituem documento.
Uhum.
A pessoa tem o toque de que ela some um documento, sei lá, não vai precisar mais, sei lá, do POP 09. E aí ela fica com aquele toque de que, ai não, a minha lista não pode ter um buraco.
Verdade.
Aí ela vai e põe outro no lugar. E aí dá erro, porque aí uma hora vai aparecer um outro lugar que esse documento estava citado, que não trocou em tudo quanto é lugar.
Uhum.
Certo.
Tá. Utilização não intencional de documentos obsoletos seja evitada e uma identificação apropriada lhe seja aplicada se esses forem retidos para qualquer propósito. Se não está, se aquele documento, se você consegue observar, perguntou para a pessoa, mas esse documento lá, o PO09, não está na tua lista mestra, aí a pessoa fala, não, é que já está obsoleto, e você vê em algum local sendo utilizado, né? Então, não foi retirado das áreas todos os documentos.
Sim, e também faz parte do ciclo de aprovação. Então, quando o ciclo de aprovação está certinho, você tem na lista mestra uma coluna de... o que eu vejo é que os laboratórios usam muito mal a lista mestra. Ela é só uma lista, não está longe de ser mestra, sabe? Se você tiver na lista mestra a coluna de cópias controladas, com o nome das pessoas de que receberam aquela cópia daquela revisão, o procedimento faz você pegar, recolher as cópias antigas e distribuir as novas.
Uhum.
A questão é que as pessoas escrevem cópia controlada, mas não sabem quem tem a cópia controlada, então não é controlada.
Uhum.
Aí fica difícil. Então, se na lista mestre tiver uma coluna de entrega de cópias controladas, aí tem os nomes e os setores das pessoas.
Sim.
Quando troca a revisão, recolhe-se esse obsoleto. E aí, no mais, deixa numa pastinha no computador da gerente da qualidade.
Sim.
As revisões anteriores. Só para ela, né? Que até pode ser usada para mostrar a letra C, que é o que foi alterado.
É verdade. Não, isso aí. Na minha lista eu deixo os setores lá, vou marcando com quem tá, vou marcando o xizinho lá. E fica bem, bem mais fácil mesmo.
Ok.
Aí, controle de registros. 8.4, o laboratório deve estabelecer e reter registros legíveis para demonstrar o atendimento aos requisitos desse documento. Ah, aqui que pega muito o laboratório. E que deixa a gente de cabelo em pé. Ah, porque o pessoal rasura, né? Então, você tem que estar tendo todo aquele cuidado do... questão, principalmente, documento de campo, né? Que a gente fala, o pessoal da amostragem. O pessoal, né? Tem que ter... Porque o pessoal do laboratório, principalmente quando é menina, né? As meninas, normalmente, é mais caprichosa, tudo. Cuida dos registros, né? É. Então, agora vai pegar... quando é registro de campo, assim, tem que ficar no pé, na verdade, né?
Uhum. Eu sempre procuro, assim, numa análise de causa, eu olhar por que aquilo tá mal feito, né? Então, assim, colocar um espaço maior pro pessoal escrever, né? O pessoal com as linhas, assim, tamanho Times 14, assim, sabe? Pro pessoal de campo. Então, é complicado, né? Acho que a gente sempre tem que olhar os registros e ver por que a pessoa precisou escrever fora da linha, por que a pessoa precisou... escrever atrás da folha, sabe? Porque ela não tem, provavelmente não tem espaço, aquilo não está sendo feito na melhor ordem, né?
Uhum.
Então...
É, por isso que eu sempre converso assim com o pessoal, falei, pessoal, se vocês não estão preenchendo algum campo, se vocês estão precisando escrever atrás da folha, tá precisando, né, aumentar, eu sempre converso assim, por exemplo, o campo em branco, né, que eu dei, que eu falei, é porque provavelmente pode ser que não precise, então avisa, né? Porque às vezes, vocês que usam com frequência, vocês podem melhorar esses registros, então avisa que a gente muda, altera, mas não deixa espaço né, para poder gerar não conformidade ali, porque, e assim, não só pensando na não conformidade, mas no que isso pode afetar mais para frente, né? Então, se um registro de campo lá está errado, ou, e a pessoa que vai elaborar o relatório, vai conferir o relatório, precisa daquela informação, fica com dúvida e aí pode gerar um erro maior, né?
Uhum.
Então, o registro ali, ele foi elaborado para atender quem está usando, né? Não simplesmente ter um monte de papel, enfim.
Isso. E no outro...
Uhum.
Eu acho que o que dá mais dúvidas nas pessoas são os termos, né? De armazenamento e arquivamento.
Uhum.
Recuperação, acho que aqui o que o pessoal tem mais dúvida é isso, é sobre como colocar isso na lista mestra. Importante ter todos esses, identificação, ok? O armazenamento eu costumo colocar, mas eu tô falando, eu costumo porque aqui na House Level a gente tem uma outra consultora, né, contratada. Uhum. E ela, a gente dá umas patinadas. Assim. Toda hora que eu falo arquivamento, para ela é armazenamento e vice-versa, né? Então, Na nossa lista aqui padrão, que a gente passa para os clientes, a gente usa o armazenamento, uma coisa mais momentânea, mais de curto prazo, e o arquivamento mais de longo prazo.
Uhum.
Então, se está arquivado em pastas por ano, sabe? Recolhimento por ano, coisa assim. O que mais? Dúvida de algum termo desses? Às vezes eu estou falando, você nem entende.
Não, eu uso justamente isso que você falou. Minha ideia é essa, armazenamento, eu deixo os documentos durante o ano em uma pasta.
Uhum.
Né? Posso falar? E... Oi?
Posso falar?
Pode, opa, pode.
Só para há muitos anos que eu, essas duas palavras aí, armazenamento e arquivamento, né? Gera realmente muita... Na discussão, mas qual é a diferença, né? Eu também, muitas vezes, tá, indico, o armazenamento é eletrônico físico. Forma de armazenar. Papel ou meio eletrônico. Tal, ou qual a pasta aqui? Também, é outra versão, porque realmente são palavras que...
Entendi.
Né? É, e na outra norma ainda tinha mais palavras, né?
É. Desculpa me meter, mas eu também
tenho
essa visão de estar armazenado em meio eletrônico ou físico.
Tá, no tipo de armazenamento.
Também entendi.
Fechei.
Uhum. Legal. E aí, tempo e disposição. Acho que uma vez só eu dei uma não conformidade aqui nesse tempo de retenção, que as pessoas... Isso eu aprendi muito com a professora lá de Barcelona, e ela falava a importância de você jogar registro fora. Que quando o laboratório está no início, ele acha que ele não vai jogar aquilo fora nunca, mas depois aquilo se vira um problema, não tem onde guardar mais, aí fica entuchando em vários lugares. Esses dias eu peguei uma estação de tratamento que os arquivos antigos estavam todos embaixo de uma escada, embaixo do cano da estação, assim. Um lugar horroroso, todo mofado.
Eu já tenho fora,
mas eles são serviço público e lá eles têm que guardar por 30 anos tudo.
Ai, sério falo, isso?
Gente, mas será que esses... Não, tudo aqui a gente guarda por 30 anos, tudo eles guardam por 30 anos, até cartão de Natal, a minha bateria tá com... eles guardam por 30 anos. Então, eles tinham esse problema. E uma vez só eu dei essa não conformidade. Travou? Não.
Não, não.
Uhum.
Mas tá, Glaucia, agora usando esse teu exemplo, eles são órgão público, tem que guardar por 30 anos, mas e aí? porque é uma política, digamos, interna da...
É, eles têm que guardar. Não, o que eu dei na conformidade foi um pessoal que era privado, dizia que guardava lá e eles estavam cheios de... Tinha mais de 5 anos guardado. Eu falei... E eles já estavam passando por isso. Mas era apego, sabe? Medo, apego.
Ah, nossa,
e aí eu falei, olha, como está na lista mestra de vocês, vocês vão jogar fora a cada 5 anos e vocês não estão jogando, eu vou dar essa não conformidade. A menina ficou muito louca. Eu também depois me dei uma arrependida, porque eu falei, né, não precisava. Mas... É a única coisa que o pessoal não
acredita,
que isso pode, que isso pode vir a ser um problema com o tempo.
Tá. Entendi.
Nossa, o Chico começou a me seguir.
O meu toque é de organização, então, e de jogar coisa fora. Nossa, como eu gosto de jogar coisa fora. Então, eu não deixo. Nossa, eu conto certinho. Aí,
eu estou para fazer um vídeo. Eu estou fazendo um vídeo de signos no laboratório, que eu acho que tem muito a ver. Que signo você é?
Signo? Sério? Virgem?
Eu também! As minhas melhores gerentes da qualidade são virginianas. Ah, e aí eu falei, gente, eu tenho uma hora que fazer um sim. É que eu só sei falar desse, né? Então não consigo fazer o roteiro. Que eu
ah, entendi.
Mas a Carolina, o pessoal da Águas Guariroba, também, menina, ótima. Ai, tá gravando, vou falar. Mas enfim, ela é ótima. Uhum. É, a Paulinha também, de outro cliente meu, é virginiana, e a melhor, joga tudo fora certo, sabe? A lista mestra perfeita.
Ai. Que legal. Mas, bom, não, é por isso que virginiano se dá muito bem entre si, né?
O acesso a esses registros deve ser consistente com seus compromissos de confidencialidade e os registros devem estar prontamente disponíveis.
Uhum.
Não tem muito o que... Acho que aqui na questão da confidencialidade, só aqui no tipo de disposição, é que eu já vi... uma inconsistência, assim, que eu gosto de colocar no tipo de disposição, quando tem confidencialidade, a questão de picote ou incineração. Você não pode dispor uma coisa com resultado de cliente para rascunho, por exemplo.
Ah, sim.
Tá? Então, aqui nesse disposição, o que eu confiro é se o tipo de registro, se os confidenciais que exigem confidencialidade, se a disposição está por destruição do registro.
Ah, tá certo.
Tem procedimento, tem procedimentos e coisas que podem ser só vira rascunho.
Uhum.
Outros não.
Não, com certeza.
É isso, Rafael. Rafael?
Eu tô tentando, tava tentando desmutar aqui, não tava conseguindo.
Tá.
Ah, que aula, que aula. Vocês deram aqui. Puxa vida, muito obrigado. Eu estava aqui ouvindo tudo ali. É bom, uma baita aula de auditoria mesmo. Agora, essas coisas de signo aí, eu não entendo muito. Então, eu não entendi se estava falando bem, mal. Eu até poucos anos, até pouco... Não, por favor, não fiquem bravos comigo. Mas até poucos anos, a minha mulher quase morreu rindo. Isso que a gente está, sábado que vem, fazendo 25 anos junto, mas ela não conhecia esse meu lado. Eu achava que existiam 6 signos só.
Ah, você deu uma...
Mas ela não é muito ligada.
Uma padronizada.
Hã?
Deu uma enxugada, uma padronizada.
É, digamos assim, eram os que eu conhecia.
Compilada.
Aí tinha uma amiga nossa que falava, ah, fulano, ciclano, bem, é que nem vocês estão falando assim. E aí aí ela falou algum signo, não lembro qual é agora. Não veio o caso.
Nossa, nem sabia que existia.
Eu não conhecia, aí eu perguntei, esse é novo?
Esse não... Inventaram agora?
Desculpa, eu digo, esse é novo?
Que signo é o seu, Rafael?
Ah, eu sou câncer.
Ah.
Quando eu era criança, eu tinha medo desse signo.
Ah, por causa do nome, né? É, não é um.
Então,
nome
acho que eu desliguei, sabe?
É, mas esse é no Brasil, né? Portugal eles chamam de caranguejo.
Ah, pô, seria mais simpático. Eu tinha.
Se você quiser, caranguejo.
Passado por um primo do meu pai, que eu era criança, a gente acompanhou, sofreu, né? Ele era jovem e tal, e faleceu. E eu tinha medo dessa palavra. Então, acho que esse negócio eu acabei desligando, sabe? Hoje, hoje fazendo uma autoanálise, eu me dei conta que provavelmente eu desliguei porque eu tinha medo dessa
pode ser.
De acompanhar no hospital, tudo, e me deixou... Pô, e eu? Como é que é? Sabe? Então, acho que eu...
Tadinho.
Passaria por aquilo, Deus, né? Faz parte. Eu não quero saber. E aí, passou a vida e eu desligado disso, né? Daí... Mas eu admiro assim a pessoa, tal de setembro, tu é tal signo. Peraí, deixa eu olhar.
É, eu aprendi. Tem um canal aqui de um rapaz que eu encontrei até esses dias no restaurante aqui perto. Esses dias não, antes da pandemia, né? E ele tem um canal que chama Deboche Astral, e é um canal muito bacaninha. Assim, então eu aprendi muito de signo com ele. É, toda semana ele pega alguma coisa para tirar sarro. Assim. Então, e ele passa por todos os signos. Então, ele pega os signos do supermercado, e aí ele tem várias perguntas.
Quando o pessoal brinca com o meu, assim, eu muitas vezes eu me enxergo.
Eu acho bem legal, eu acho legal isso de signo. Claro que eu não sou aquela pessoa, tem gente que, eu quero ver hoje o que que...
eu não acredito em horóscopo, eu não acredito em previsão, eu não acredito em horóscopo, eu não acredito.
Até porque eu tenho um amigo que trabalhava no jornal e o cara que chegava atrasado é que escreveu o horóscopo.
Não, em previsão, eu não acredito como prever alguma coisa para todo mundo imaginar.
Não é dinheiro hoje.
Não tem como, sabe? Isso eu não acredito. Sim. E também não acredito em justificativas, né? Do tipo, eu sei lá.
Porque matei
minha mulher porque eu sou canceriana. Assim, eu acho que não tem como justificar ações por causa de si. Eu acho isso absurdo de fora. Sim. Mas que tem alguns comportamentos,
não,
né?
De
jeito de encarar as coisas, tem.
Não, com certeza.
Vocês estavam falando, né? A maioria realmente. Esse universo, não é por acaso que tem o João e eu, né, e vocês em maioria feminina, a gestão da qualidade, com exceções, né, eu sou um cara organizado, tudo, meu perfil, mas é um perfil mais de mulher mesmo, porque mulher, vocês são muito mais detalhistas, na média, e é uma questão muito detalhe mesmo, é muito, muito, então, algumas pessoas, eu tenho esse lado mais observador e tal, mas não é o habitual, assim. Então, a gente vê, tem excelentes gerentes, gestores, tudo, mas nesse detalhe, assim, você sai na frente, né? Você sai com 10 anos de vantagem para alguém chegar. Então, é uma característica interessante mesmo, do signo
nunca tinha. Estava aqui tentando lembrar se eu conheço algum gerente da qualidade homem.
Não, eu conheço alguns, e bons, tá? E bons... mas a maioria...
Diferente técnico, mas da qualidade...
Não, eu conheço bons, assim, mas assim, acho que 90% dos que eu conheço são mulheres. São mulheres, né? E avaliadores também tem muito, né? Até porque saem dessa função, né, dentro do laboratório. Então, não é por acaso, é um perfil. Então, a gente ainda vai conseguir fazer alguma coisa melhor, mas tudo bem, até hoje eu não conheço. Cozinhar, os melhores chefes são homens. Aqui em casa, pelo menos, são.
Meu pai fala isso também, mas não é o caso, porque minha mãe cozinha muito melhor que meu pai, por exemplo.
É só para se justificar. Né? É como quando vai cozinhar, tem todo um espetáculo, e chama de chefe, mas que cozinha igual.
A faquinha especial.
Né? Tudo uma firula para chamar de chefe.
Eu sou viciado em coisas de culinária, assim. Eu tô sempre entrando em loja de culinária comprando não sei o quê.
Mas fazer comida boa com uma panela e uma faca só.
Me viro. Brincadeira. Ah, mas muito bom. Não sei se precisamos discutir mais do que você já discutiu.
Eu acho que não. Assim, inclusive, se eu pudesse ser dispensada aí até as pessoas voltarem. Você podia me mandar um WhatsApp se alguém voltar.
A minha ideia é depois, agora, a gente fazer um café, um intervalinho, aí avaliar os riscos. Daí, de repente, eu faço com a Ana Paula.
Mas os riscos vai ser agora de manhã?
É, avaliar uma planilha de riscos.
Ah, tá. Não, achei que fosse à tarde. Não sei porque eu fiquei com isso ontem, que aí tá todo mundo.
Eu falei isso?
Não, eu acho que
não. Posso fazer, mas...
Não,
posso
não, fazer. Não.
Mas eu acho que só porque foi a Grace que comentou, né, que ela...
Mas é que assim, ó, pode acontecer, sem estresse nenhum. Sem estresse nenhum.
E... Como você tá, Paula? Porque aí o pessoal vê essa parte... Não sei,
risco. Eu posso até falar com a Paula SBM. A gente tá com um cronograma super bom, né? A gente pode fazer, se vocês quiserem agora rapidinho discutir sobre melhoria e ações corretivas, a gente
tudo discute. Bem.
E aí, de repente, deixa os riscos, né? E a auditoria, análise crítica com o pessoal. Depois eu tenho mais umas 2 horas e pouco aí só de material. Porque como a turma é pequena, a gente acaba tendo menos tempo de correção do exercício, né?
Uhum. O auditorias internas é o próprio planejamento e o que a gente fez nos 2 primeiros dias. Não tem
exato, por isso que eu não estou preocupado.
O 8.9 é um checklist do que as pessoas têm que verificar. Então,
vale a pena uma discussãozinha, mas e aí tem o 6 e o 7, né? Mas também são rápidos, a gente pode discutir junto com o pessoal, vocês querem fazer um intervalo agora maior?
Aí é com a Ana, porque assim...
Não, Paula, vai estar a tarde toda, não, Paula?
Vou. Uhum.
Pois é. Porque, eu tô pensando aqui, Paula, SBM, não sei, de repente nós vamos fazer um intervalo, já são...
E 10... se a gente começasse a 1, talvez,
Pode começar a 1, mas é
que
o pessoal...
Acha, Ana, para você é viável?
Pode ser, né?
Tem que aceitar também, né?
Eu estou dizendo assim, só para não...
Estou acostumado com o curso. É que realmente eu tenho mais tempo para... Por exemplo, cada um desses exercícios seria feito por 3, 4, 5 grupos apresentando. Entendeu? Então, a gente acaba tendo mais tempo para bate-papo e discussão. Né?
Sim. Olha, para mim seria ótimo poder voltar depois do almoço.
Então vamos dar uma parada agora, então vamos voltar 1 hora aí.
Paula, tu tá de acordo? Senão eu continuo com
você. Sim, com certeza. Não, com certeza. Podemos.
Então, assim, ó, botem no grupo ali se o pessoal pode voltar 1, tá? Que eu posso.